This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Este é podcast M80.
Estes são os melhores momentos das manhãs da M80 de hoje.
Literalmente. Eu ontem fui-me deitar a pensar, tenho que ir buscar o Dino Meira.
Eu ontem fui-me deitar e acordei logo a seguir. É a sensação que tenho.
E a verdade é que tudo isto nas nossas vidas mexe um bocadinho as dinâmicas familiares. O meu filho acordou meio da noite e disse: mamã, já devia estar com saudades. E sabia que eu já estava, claro, pelas imediações.
E lá foi eu dar um beijinho. Se calhar está preocupado, não é? Estamos a uma semana do Natal.
Exatamente. Opa, e de repente a ideia dele foi: ah, trouxeste-me presente. E eu, entaladíssima, eu, ah, presente é o Pai Natal para, né, para a semana. Exato. E pensei, falar nisso,
uma semana do Natal.
Menos de uma semana da consoada. Já tens tudo tratado, tu?
Sim, posso dizer que sim.
Eu ainda tenho algumas decorações por montar e presentes para tratar. E isso faz-me pensar, será que eu estou sozinha? Há por aí malta que ainda tem coisas natalícias em atraso?
Sim, sim, queremos saber o estado em que está.
910-25-80-81, queremos saber. Está tudo atrasado por aí? Vamos embora.
É assim, eu vou ser sincero, ainda nem árvore de Natal, nem prendas compradas. Eu penso que ainda estou a um mês do Natal,
é bom.
Que ainda não fiz nada, não há tempo para nada.
Não há, não há, Edgar.
E pronto, é assim. Vamos a ver se este fim de semana consigo fazer isso tudo.
Eu noto dor na voz do Edgar.
Aqui uma coisa, uma árvore de Natal, se não for muito grande, faz-se fácil.
Sim.
Presentes de Natal, há encomenda, chato. Corta para, não vai chegar a tempo. Ainda para esta altura, enfiar-se num centro comercial ou em lojas, em compras este fim de semana, boa sorte, gostávamos de o ouvir a falar na segunda-feira de manhã para ver o seu estado. Porque não vai ser fácil.
Sabes qual é a solução do Sérgio?
Não, manda ver.
É esta.
Bom dia, M80. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo.
Olá.
Eu, como verdadeiro tuga, não comprei nada para ninguém. Aí, vai tudo corrido a dinheiro. Só comprei para a minha esposa e foi porque passei ao 190 da Avenida Liberdade.
Atenção, foi ali, passou. Na Avenida da Liberdade, a mulher vai ter um bom presente, já percebemos, Sérgio.
À partida, sim.
Mas ser tudo corrido a dinheiro é algo que é muito... Se for num envelopezinho branco, toda a gente recebeu na adolescência, foi feliz a receber.
Epá, eu já sabia, a minha avó e os meus tios punham, quando haviam, e a minha bisavó, quando havia um envelope na árvore de Natal, nós já sabíamos.
E depois...
Vem notinha.
Não, tu tens a tua árvore de Natal montada, ó, Miguel.
Eu vou contar uma coisa, é que eu tenho a minha árvore de Natal montada o ano inteiro. Na sala.
Okay.
Mas eu vou limpando o pó de vez em quando.
Não faz mal. Estás bem.
Eu uso a árvore de Natal como decoração.
Okay. Chega a esta altura do ano, está completamente.
Eu não sou a usar.
Sabes quem é como ele? Nosso colega Fernando Alvim. Uma vez fui lá à casa dele e estava a árvore de Natal montada lá um canto, mas eu duvido que ele limpe o pó. Portanto,
e se for uma árvore bem bonita, com classe e bem decorada, então ainda melhor
decorada.
Fica.
Não,
e...
mas
não.
Eu só limpo o pó de vez em quando.
Mas na árvore ou em tua casa?
Na árvore, vá.
É preciso ir lá à casa com uma mopa, dar conta disso ou ficamos a ver?
Não, a casa limpa.
Obrigado, Miguel.
Nada.
Amigos,
se queres fazer umas horas extra,
amigos,
linda a velha.
Acho que sim.
Eu não sei se isso ter árvore de Natal montada o ano todo. Não sei!
Pode não ser saudável, não é?
E eu acho que não estás sozinho, de certeza. Muitos que estão a ouvir neste momento, eu, também eu tenho lá no canto.
E os amigos gostam comigo por fazer isso. Por ter árvore de Natal. Mas é como decoração, acho que é normal.
Podes criar excursões aos teus amigos. Venham ver a minha árvore de Natal no verão.
Eu pagava esse bilhete.
A minha árvore ainda está na arrecadação. Tudo o que é decoração de Natal está na arrecadação, mas não é porque não me tenha lembrado, é porque este ano o Natal não vai ser mesmo na minha casa, então para mim nunca fez muito sentido todas essas coisas e não sei o quê.
Pronto,
então não há árvore de Natal montada, mas pronto, continua, entre aspas, o espírito das prendinhas para as crianças e para os mais velhos, sem dúvida.
Oh Carla, aquela malta que o Natal não é na minha casa, não me vou dar ao trabalho. Legítimo.
Eu podia ser desses. Não é na minha casa, não quero saber. Mas por acaso não é. Por acaso, mas eu faço-me podia entrar nisso.
Não, a minha mãe também, era lá em Viana, né? Não vai ser cá em casa, não vou fazer. Oh mamã, tens de fazer. Porque é uma coisa do espírito, não é? Tipo, para tomar conta da casa. Mas Carla, respeitamos a 100%. Vamos ao Leandro, que tem uma explicação para tudo na vida.
Okay. Presentes de Natal, árvores de Natal, atrasados, nunca na vida, claro que não. Só tenho que comprar tudo ainda. Árvore de Natal, não monto e vou-vos dar um motivo, que são dois felinos muito rebeldes que eu tenho em casa.
Ok.
Ou seja, se eu montar a árvore, ela no outro dia está no chão, não vale a pena.
Pronto.
Bom, meninos, bom Natal, boas festas e beijinhos a todos.
Beijinho. Obrigado.
Mas não há nada mais delicioso que um gatinho pendurado na árvore, que eles, aquilo para eles é um parque de diversões.
Já ouvi dizer.
E se tiveres aquelas bolas que partem, depois fazem e eles depois disparam.
É tipo foguete, a correr de lado.
Completamente. Aqui está, falamos de Natal entre Chris Rea, Driving Home for Christmas.
Sem esta, nem farjar de trás para a frente.
Põe só um pouco mais alto, talvez não tenha tocado.
Não, estava alto.
É porque eu acho que já sei, só queria era fazer um double check, mas acho que é fácil.
Não, Paulo Fernandes, isto é assim: é impossível. É impossível tu com um micro segundo saberes como
claro,
música
já
é.
Já está ali com aquele sorrisinho maroto que eu conheço e as coisas de desmontarem toda
a rima. Não estou com sorriso nenhum porque está-me a afetar psicologicamente.
Por acaso, é uma coisa que eu não gosto, natas.
Opa! Sabe que música é esta?
Ah pá, é impossível, não sei. 910-25-80-81.
Agora já passei mais um bocadinho.
Eu vou manter o meu palpite. Apesar de não o ter dado, quer dizer, por acaso até de alguma forma
disseste
disse, eu não sou muito fã de natas.
É isso, isso é uma pista.
Sim.
Vamos à palpite Liliana primeiro.
Olá, bom dia, 80, bom dia, Paulo, bom dia, Ana. Isto parecia mesmo. Os Muse com Supermassive Black Hole.
Será? Sim, a Liliana.
Adeus e um bom dia para todos.
Liliana.
E já agora boas festas.
Obrigada. Liliana, estou a apanhá-la. Liliana manda sempre o mesmo palpite quase todos os dias.
Um dia vai acertar, isso
um
é claro.
Um dia vai
que
acontecer, sim, Liliana. Mas eu estou a perceber, ela está a plantar a semente.
Mas olha, 18 de dezembro não é o dia em que acertou, Liliana,
não
mas
é,
obrigado.
Não é. A Beatriz tem uma opinião muito pessoal sobre ti.
É assim, se o Paulo acertou isto só com isso, ele é doente. Ele não é nada. É doente daquela mona, porque é impossível alguém saber o raio da música só com esse microsegundo.
Pois?
Portanto, Paulo, se realmente acertaste, se realmente sabe qual é, tens que ir ao médico.
Pronto.
Tens que ir ao médico porque não é normal. Beijinhos, boa semana.
Ai, que bom.
Obrigado.
Adoro pessoas
acaso,
com energia
preciso
boa.
Preciso de refazer as análises no início de janeiro, tenho que ir, tenho.
Tem de ser, Beatriz, obrigada. Alexas, também tem palavras.
E é 80. Opa, Paulo e Ana, é impossível.
Também acho.
Ou alguma coisa, ou foi só a agulha que riscou aí em qualquer coisa. Não se consegue perceber nada. Bom dia, uma boa semana.
Obrigada, querida, obrigado, bom dia, obrigado. Vá, diz lá o teu palpite, Paulo.
É um dos maiores, pequenino, mas está grande. Prince, Cream, mas há dúvidas.
Achas que ainda... Peraí, peço desculpa, Lena d'Água, só mais um bocadinho.
Maravilhoso.
Concorda com o Paulo?
Maravilhoso.
Ou não concorda com o Paulo? 910-25-80-81. Sabem o que é que o Paulo é? É um robô, gente!
Foi bom.
O som estava assim... Pronto.
É que até virar do avesso isto é maravilhoso, estás a perceber?
Por acaso,
não
por
é?
Acaso, o teu palpite é?
A música é Cream Prince.
Eu confesso que a música fez parte de uma coreografia que eu fiz na altura que andava na dança jazz.
Uhum.
E todas as miúdas dos anos 90, numa fase da vida, passaram pela dança jazz.
Ok.
Eu lá em Viana do Castelo, portanto, manas da dança jazz.
Toda tu eras contemporânea?
Manas, tinha assim, não é? Tinha aquilo, a dança jazz tinha uma mistura de tudo. Sentou na dança jazz, vamos fazer um grupo.
Ok. Um grupo, as jazzes.
As jazzes. Vamos ouvir o Nuno.
Ora bem, hoje traz para a frente Verésimo Prince Cream. Pela batida. Vamos lá ver se isto hoje dá certo. Um bom dia e parabéns pelo fantástico programa de ontem. Vocês ontem foram. A emissão foi brutal, brutal. Até o Mano Bugalho contribuiu. Parabéns, M80. Beijinhos e um bom dia, Nuno de Sintra.
Obrigado, Nuno. Foi ótimo, não foi? Foi ótimo, foi. E mais uma vez, Paulo Fernandes acertou. Está começa a ficar insuportável. Aqui está Prince com Cream.
Get your sticking paws off me, you damn dirty ape.
Macaquinhos no sótão.
Portanto, eu tenho um pó desgraçado por aquelas pessoas que aparecem no check-in meia hora antes e simplesmente avisam que vão passar à frente. Um azar qualquer pessoa tem, mas nós sabemos que há pessoas que simplesmente vivem assim. Aliás, há uma trend no TikTok que já me apareceu várias vezes, porque aparecem muitas coisas sobre viagens, que é a trend da hora, que é várias pessoas que dizem que conseguem, a uma hora do embarque, estar a sair de casa.
Denuncias essas páginas, denuncias simples.
E há uma espécie de uma trend e de uma competição das pessoas verem se a One Hour Rule, ou lá como é que eles o chamam, se é real. E para minha grande infelicidade, pelo menos aquelas pessoas que postam, as pessoas conseguem apanhar os voos, estragando a vida a todos os outros.
É sim, eventualmente, se houver um fast track, se houver ali algum tipo de prioridade.
Na compra do bilhete, um fast track, qualquer coisa.
Talvez.
Mas eu acho que são pessoas que partem do princípio que podem chegar e passar. São pessoas que passam, ainda de cabelo molhado, ainda com uma remela, claramente içaram o rabo da cama há 20 minutos e acham que podem ir tipo ao biquelo para a frente, porque consideram que respeitar relógios e horários é coisa de tansos.
Exato,
e eles não precisam.
Para os outros.
Linha de passe.
Vieram desgastados de uma viagem. Parece-me, sim.
Pá.
Lá está.
Uma boa viagem.
É assim, eu só quero pedir desculpa a todos os passageiros do voo que partiu ontem de Paris às 20h45 rumo a Lisboa, porque Paulo Fernandes e Ana Moreira pareciam duas velhas bêbadas. E eu peço desculpa em nome...
Em
meu nome pessoal, em nome da M80,
só te vou dizer
em nome
uma coisa.
De Portugal.
Evocamos o direito de resposta, barra...
Foi este riso bêbado?
Barra...
A viagem toda.
Fomos à alegria daquele avião.
Não fala nada da altura, nós estávamos a achar estranho. Estava cada vez a entrar mais gente e eu olhava para trás e pensava: não cabe mais gente neste
avião.
Todos
vocês fizeram escala em Paris. Foram de Estrasburgo.
Não, fomos TGV de Estrasburgo a Paris e depois.
Já imbuídos na loucura de tudo que estava a acontecer, um certo odor que pairava no ar. E o Paulo sai, isto é um jogo, eles entram e saem pela parte de trás.
Linha de passe.
E por acaso, a música que vai ouvir agora é uma das favoritas de Paulo Fernandes, que esta viagem, eu nós recordo que fomos a Estrasburgo na terça-feira, regressamos ontem à noite, cá estamos agora pela fresca também, e cometeu-se um erro crasso naquele avião ou no TGV. Então não é que os caríssimos já limparam o Stranger Things, sabem perfeitamente que eu ainda não vi, vou a meio, e vocês tiveram a falar sobre o Stranger Things os dois.
Nós tivemos
sem me pedirem para eu tapar os ouvidinhos ou para eu me focar no olheiro.
Nós tivemos cuidado com a escolha de palavras,
adivinhaste o final?
Não,
ficaste a saber o final?
Não, porque eu fiquei a fazer barulhos internos para ver se não apanhava nada.
Não te queixes ver a série.
Então só por isso, vou dizer agora em direto, estragando a série, não só para a namorada, mas para todos.
O que acontece
no último episódio é...
Eu só ainda não acabei porque me meti a ver o documentário do 50 Cent.
Também ainda ver esse.
Sobre o Sean Combs.
É
ao contrário.
O Daddy, mas quem fez... Ai,
vamos ter contato,
Suzana. Eu não sei nada disso.
Ai, a história é muito boa. Quem fez o documentário foi 50 Cent. A gente depois conta-te.
Eu acho que ainda dá tempo. Rapidinho. Vamos contar o que é que se anda a passar do outro lado do Atlântico.
Sim.
50 Cent tinha uma desavença com P. Diddy de anos.
Okay. Anos que ele anda a dizer que Puff Daddy não é borres.
Exatamente. E ninguém acreditava. Eis senão quando o 50 Cent não esquece esta dita vingança, se pudermos pôr assim, deixou o tempo
deixou
passar,
a marinar,
juntou-se com uma equipa,
sim,
para fazer um documentário.
Foi recolhendo imagens, provas, com muita calma.
Todo o tempo do mundo. Provas essas no documentário, que é dizendo, como é que ele teve acesso àquelas imagens?
E que se prova
a quatro
que...
dias, sim, dele ser preso.
Sabes que eu sei como é que ele teve acesso a essas imagens? Porque começam a aparecer imagens do Puff Daddy tipo dois dias antes de ser preso, filmadas.
A dizer
que é que
a
acontece?
Estratégia, não sei quê, okay, para
o Puff
celebrar.
Daddy contratou uma equipa para fazer um documentário sobre ele próprio.
Exato.
Achando que a vida lhe ia correr de outra maneira. Só que não pagou a essas pessoas. E como não pagou, o 50 Cent comprou-lhes as imagens.
Ok. E claro que eles, de boa vontade, até com uma atenção no preço, venderam as imagens.
O meu detalhe preferido nesta vingança do 50 Cent. 50 Cent deu uma entrevista à televisão a promover este documentário. Que já agora está na Netflix. E deu essa entrevista ao programa da manhã da ABC, que nem é um canal muito grande. Porquê é que foi ao programa da manhã da ABC? 50 Cent já teve preso também. E ele sabe que na prisão a televisão só está ligada de manhã.
Na
e está ligada
ABC.
Na ABC.
Espetáculo.
Ele é do
E diga-me só uma coisa, portanto, as acusações que são feitas ao Sean Combs ou ao P. Diddy são de tudo o que envolve.
É
tudo aquilo que está agora.
Tu vês que a vida toda.
E toda essa escandaleira que se sabe. Exatamente.
Tu percebes que a ideia que tu tinhas
e consegue-se provar,
pessoa não é real. Não é real, andamos todos enganados.
É um documentário, vale o que vale, parece-me bem sustentado, mas também não, eu não ponho as mãos no fogo por ninguém, mas parece-me.
Não vais por nós?
Não, quando houver o vosso documentário, vou correr vender imagens.
É o meu arco,
vou correr, dizer, tem aqui o meu telemóvel, tirem tudo o que quiserem.
Bom, isto tudo teve um ponto de partida no Stranger Things, porque já estamos a ouvir a Running Up That Hill de Kate Bush, mas pronto, se ficou assim, precisava de uma dica para se entreter, acho que ficou aqui com duas.
Já acabou, mas há muito mais para ouvir no site ou na app da M80.
Este é um podcast M80.